Leonardo Félix Corezola, cidade Chapecó, Santa Catarina. Pergunta: boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade. O que o plano espiritual do bem teria a dizer sobre relações de amor e raiva, as quais proporcionam felicidade e tristeza praticamente na mesma proporção? Que Deus nos abençoe.
Não vamos imaginar que as relações sejam bem resolvidas, só alegria, só felicidade, facilidade. As pessoas imaginam, por exemplo, que relacionamento conjugal ou familiar, chega em casa lugar do descanso, em casa lugar da paz, e se revoltam quando muitas vezes encontram num parceiro, ou num filho, numa filha, num pai ou numa mãe, situações de desafio. Mas isso é extremamente normal, é para ser assim. Só facilidade a gente pode estar anulado, não está vivendo o que deve. A gente está esperando o sonho encantado. Aí dentro daquela música, né? Um dia meu príncipe chegará. Em português, ficou horrível. É para ser em inglês. Da Branca de Neve, vocês se recordam? Que se o príncipe chegar, vai tudo se resolver. Isso se fala para mulheres no sentido da castração, da repressão de seus potenciais, mas para homens também. Tem homens esperando: ah, o chefe não me valorizou. Ah, mas meu amigo, minha esposa não me deixa em paz. Ah, minha mãe, meu pai, minha filha, meu filho. E ficamos esse mimimi, nessa reclamação, essa lenga-lenga que não resolve nada. Então nós devemos encarar dificuldades como fenômenos normais. Ah, tá fedendo, né? Tá podre o negócio. Então lave. Ou então, se a podridão pudesse aproveitar como adubo, adube. E não fique chorando e reclamando em cima da podridão. Ah, eu sou um porco sujo. Se lave, se lave. Porquinho pode ser limpinho, né? Ou então, sai do chiqueiro, seja um porco civilizado. metáforas do gênero, né? Utilizemos o que for possível. Não existe relação só amorosa. Quando você diz, Leonardo, essa medida de amor e ódio, você diz quase a mesma medida. Interessante você ter essa experiência de quase a mesma medida. Em qualquer relacionamento há um aspecto de amor e um aspecto de, vamos chamar ódio, vamos chamar de repulsa. Existe atração e repulsão em tudo. Existem afinidades e áreas de não afinidades com todas as pessoas. E um problema é a gente dizer: mas com essa pessoa eu só sinto amor. Preste atenção ao seu inconsciente. Não existe uma relação só positiva. Que relação pior do que com filhos? Amor e ódio mais forte do que com filhos e pais? As psicologias todas trabalham isso a vida inteira. Dá-se a vida e odeia-se ao mesmo tempo. Ama-se e detesta-se. A gente pode ter como um filho uma pessoa que é tão diferente de nós que nós podemos chegar a verbalizar: eu nunca seria amigo dessa pessoa. E não seria mesmo. A não ser sendo meu filho ou minha filha, que aí eu tenho que me sacrificar em termos. Tenho que dar minha vida em termos, não é? Procuremos observar com cuidado, né, o que é que nós entendemos que seja o correto fazer. Porque eu já vi todo tipo de postura de pessoas que se consideram que não interferem na vida dos filhos e nem os procuram em momento nenhum. Nunca os procuram, e isso é falta de responsabilidade, né? Em qualquer idade, em qualquer fase da vida. Só dá atenção se estiver ali embaixo do teto, vendo como um bicho, só vê se estiver debaixo dos olhos. Se não vê, não existe no coração. Então essa pessoa é muito primitiva, animal, próximo de um animal, como mãe, como pai. É interessante que a gente tenha a regra de respeitar os pais na Bíblia, porque a divindade achou dispensável colocar que os pais respeitem seus filhos, porque os instintos já existem para isso. Mas tem gente tão primitiva que nem os instintos atendem, nem os instintos obedecem. Então, há amor e ódio em todas as relações. Ou amor e desamor, vamos tirar o ódio. Amor e desamor, amor e indiferença, amor, afinidade e aspectos de repulsão. É inevitável. Todos nós temos esses traços. Alertemo-nos, porque a Divina Providência nos chama a atenção para essas oportunidades de enxergarmos o ódio e o amor em todas as relações, mas o ódio e o amor em relação a Deus também. As pessoas mandam Deus tomar naquele lugar. As pessoas mandam Deus pelo seu comportamento. Deixam de acreditar em Deus porque Deus não está atendendo seus caprichos. Deixam de seguir certas disciplinas porque não está funcionando da forma que ela quer, no ritmo que ele quer, de acordo com suas necessidades. é tão comum isso, né? A pessoa faz jogos com Deus. Barganha. Vou acender a vela. Aquelas coisas meio caricaturais, botar o santo de cabeça para baixo, né? Ou a estatuazinha que representa o santo. Mas fazemos isso sem percebermos muitas vezes. Então, vamos nos alertar. Vamos prestar atenção ao que nós já sabemos verdadeiro. Cada um de acordo com o seu nível de consciência. Mas não estranhemos. Isso que Leonardo falou foi uma... Se ele percebe isso, se você percebe, Leonardo, meus parabéns. Como você falou, né? Na mesma medida, ódio e amor, pois é. Agora, vejamos também se não há avisos. Porque se a gente pode estar... por exemplo, há uma paixão. Digamos, perto da minha namorada, meu namorado, negócio esquenta, não, entre tapas e beijos. Entre tapas e beijos, a gente pode considerar uma coisa bonitinha, no sentido de metafórico amplo. Nós temos uma relação de tapas e beijos com muita gente, ou com todo mundo, e principalmente com nós mesmos, e mais ainda com Deus. É uma pena. Agora, literalmente, de a pessoa, a cama é boa, aí então, o sexo me prende, eu amo. Não ama, você tem desejo. Vamos dividir desejo. Tem amor sexual físico, tem amor espiritual. Não, a cama é quente, é uma beleza. Mas aí vamos conversar, conversa chata. Nada. É claro que, por exemplo, principalmente em casais heterossexuais, a tendência é de haver gostos muito diferentes. Ótimo, sim, sabemos disso. Mas quando há o relacionamento com amor, é para que haja aproximação em alguns níveis essenciais que os dois partilham e que se complementam. Então, a diferença e o conflito vira complementaridade. E nos relacionamentos gays há isso também, disfarçado. É só a aparência externa, que é igual. Por dentro, há diferenças enormes. Não é necessariamente de polo passivo e ativo, isso é bobagem. Eu falo da questão de gostos, de interesses, de comportamentos, de como a gente reage a situações. E nós temos a sensação de que o outro nos complementa, e não que é um conflito, uma contradição conosco, quando a gente está perto da pessoa.